Começa agora. Podcast Jornal da Manhã. Jovem Pan João Pessoa, 102,5.
Olá, internauta do Portal T5. A partir de agora, a gente faz um resumo com as principais informações da edição local do Jornal da Manhã, desta sexta-feira, 12 de março de 2021. Nós falamos sobre a situação da pandemia do novo coronavírus. A Grande João Pessoa se aproxima do colapso em relação aos leitos de UTI para adultos. No último boletim, foi identificada uma ocupação de 93% dos leitos. Várias medidas restritivas foram colocadas pelo governo do estado e pela prefeitura de João Pessoa, mas para que funcionem é preciso fiscalização. Everton Correia.
Estou ao lado do Coronel Júlio César, que é aqui do CIOP, ele é o responsável pelo CIOP, e ele vai dar mais informações para a gente em relação ao decreto, a como a Polícia Militar se prepara para esses próximos dias, já que o decreto novo já está em vigor e traz, sim, algumas medidas mais firmes. Coronel, bom dia. Como é que a Polícia se prepara, então, para esse momento?
Bom dia, Everton. Bom dia, Daniel. Bom dia, Karim Tenório e todos que nos ouvem nesse momento pela Jovem Pan. Como você bem disse, o decreto, segundo decreto, desde o dia 24 de fevereiro que intensificamos as fiscalizações. Nesse segundo momento, com essa nova restrição do final de semana, iniciamos ontem e todo final de semana uma intensificação na fiscalização de estabelecimentos que porventura venham funcionar fora do expediente e de pessoas que estão transitando sem que tenha um motivo abrigado pela legislação.
A polícia vai também poder cobrar o uso de máscara?
Sim, no primeiro momento, o próprio decreto já estabelece que em alguns locais, estabelecimentos comerciais, ambientes públicos, as pessoas devam utilizar o equipamento de proteção individual. E no segundo momento, vamos intensificar no aspecto do horário e a natureza da circulação. Só para que tenhamos ideia, desde o dia 24 de fevereiro, nós tivemos 484 ocorrências em todo o estado da Paraíba, com 57 pessoas presas, submetidas a procedimento policial e 97 estabelecimentos fechados, interditados e autuados pelas autoridades administrativas.
Vai ser um trabalho intenso da Polícia Militar nos próximos dias, inclusive não está descartada a possibilidade de condução para a delegacia em alguns dos casos. Que casos são esses? Que é possível levar as pessoas para a delegacia?
De aglomeração, né? Realização de eventos indevidamente ilegais que estejam em contrário com a legislação, pessoas circulando com uma medida justa e não atendendo a ordem legal da autoridade policial, serão conduzidas de acordo com a sua conduta para prestar esclarecimentos.
Muito obrigado pelas informações.
Muito obrigado a todos, estamos à disposição aqui e destacamos os nossos números de contato 190, 193 e o aplicativo SPS Cidadão. E pedimos que o uso seja responsável, racional, porque nesse período precisamos de forma irmanada trabalhar em favor da vida.
Já o repórter Flávio Fernandes trouxe as informações sobre como vai funcionar os ônibus da capital durante o fim de semana e também durante a semana.
Desde o mês passado que a gente vem falando sobre aumento da frota do transporte coletivo urbano aqui de João Pessoa para melhor atender o cidadão, evitar aglomeração, dar mais segurança e comodidade tanto aos servidores, aos funcionários, motoristas, como também aos passageiros. A gente lembra que não, a capacidade de lotação não pode passar de 62 passageiros. Esses seja 50, na média de 50 sentados, 12 em pé no máximo. Mas aí, de toda forma, a gente vinha registrando muita aglomeração dentro dos ônibus aqui de João Pessoa. E mais uma vez, a CEMOB, junto com o Sindicato de Transportes Coletivos Urbanos de João Pessoa e o PROCON, resolveram ampliar essa frota e agora está valendo desde ontem, a partir das 5 da tarde, das 5 da tarde às 6:30 da noite, um aumento de 18 ônibus na frota aqui de João Pessoa. Esse aumento serve justamente para desafogar ainda mais o transporte coletivo, só que com um detalhe, esses ônibus extras não sairão dos bairros, eles saem da garagem direto para as plataformas aqui do Parque Solon de Lucena e daqui saem com os passageiros até os bairros. Inclusive a gente tem um áudio de George Moraes, superintendente da CEMOB, que explica melhor como vai funcionar esse novo, esse novo aumento aí da frota, essa ampliação para melhorar esse serviço aqui na capital.
A partir das 17 horas teremos 18 ônibus extras, ou seja, que largarão da Lagoa vazios e serão distribuídos nas maiores linhas, naquelas que são mais procuradas e demandadas pela população. Alto do Mateus, Bairro das Indústrias, Cidade Verde, Mangabeira, Valentina, enfim, aquelas que são mais procuradas, para que a gente possa embarcar a população com mais velocidade, com mais eficiência, diminuindo a concentração nas paradas de ônibus, nos abrigos de ônibus. E a segunda repercussão do decreto é que, considerando que nos dois próximos sábados, nos dois próximos domingos, o comércio estará praticamente todo fechado, shopping center, bar, restaurante, lanchonete, haverá sim uma redução da demanda no sábado e, consequentemente, a nossa operação no sábado também será reduzida, mas isso não significa dizer que a população será prejudicada. Pelo contrário, esses ônibus que deixarão de circular no sábado, eles serão jogados, transportados para a semana subsequente e nos dias úteis, especialmente nos horários de pico, esses ônibus que deixarem de circular no sábado serão distribuídos, serão diluídos nas maiores linhas, as mais demandadas, para que a população, entre 5h30 e 7h30 da manhã, entre 17 e 18h30 da noite, ela possa ter, repito, um serviço de melhor qualidade, porque assim também, com o melhor transporte coletivo, também se combate o coronavírus.
E a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC emergencial, que inclui a destinação de verbas para a retomada do auxílio emergencial. Nós conversamos com dois deputados federais paraibanos com posições contrárias em relação à votação. O deputado federal Rui Carneiro, do PSDB, que votou favorável, e o deputado Gervásio Maia, do PSB, que votou contra.
Essa aprovação é importante porque nós temos muita gente morrendo de fome. Essa é a grande verdade. No Brasil, o valor, no nosso entendimento, não é um valor satisfatório, principalmente porque o poder de compra do brasileiro diminuiu nos últimos meses. É só você ver o exemplo, por exemplo, de um bujão de gás. Mas é o que está se conseguindo. Existe uma queda de braço, logicamente, com o governo, e a questão das contas públicas, aí também você entra numa tese de teoria econômica. Nós estamos lutando sempre por um valor de R$600 ou próximo de R$600. E aí é importante colocar todos os países do mundo, até os Estados Unidos, que é o mais capitalista deles, está gerando déficit público e ajudando as pessoas nesse momento. Porque a prioridade agora não é questão de déficit ou não déficit, ou mais déficit ou menos déficit. É questão da vida das pessoas. E esse dinheiro vai influenciar na alimentação, que influencia na saúde, vai influenciar na compra de remédios. Então o valor não é satisfatório. Agora é um valor possível que está se chegando nessa queda de braço. Outro fato importante é buscar apressar a vacinação. Nós estamos realmente muito atrasados em relação à vacinação e isso tem prejudicado enormemente o Brasil, porque essa questão de vacinação também está ligada à questão da retomada econômica.
Que foi, na verdade, um jogo de chantagem do governo Bolsonaro em relação ao auxílio emergencial. Imagine só, se tem quem possa acreditar que essa PEC, PEC 86, arrancando direitos e conquistas que foram celebrados na nossa Constituição, imagine só, de 1988. E você arrancar, retirar da nossa Constituição essas conquistas com o pretexto de que esses recursos servirão para pagar o auxílio emergencial. Ora, o auxílio emergencial, ele é algo provisório, porque quando o Brasil já tiver passado desse pesadelo, quando todos nós estivermos vacinados, que a vida começar a voltar à normalidade, que a economia se estabelecer, nós não teremos mais auxílio emergencial, mas teremos, com certeza, a retirada de todas essas conquistas da nossa Constituição Federal. Então, foi um discurso eivado de muitas mentiras, de muitas falácias, porque se o governo Bolsonaro deseja fazer um ajuste fiscal de verdade, dialogado, conversado com as entidades, com o povo brasileiro, vamos tirar da gaveta, Daniel, a reforma tributária, que é a solução para que a gente retire o Brasil. Nosso país está dentre os 10 países mais desiguais, mais injustos do planeta Terra. E se nós tivermos, se a Câmara dos Deputados tiver a determinação e a coragem de aprovar a reforma tributária, aí sim nós viveremos um novo Brasil.
E Cristiano Sacramento trouxe as informações da área do esporte, que está bem movimentada.
Muito bom dia, Karine Tenório, bom dia, Daniel Lustosa e amigos do Jornal da Manhã. Olha, a gente lembra para você que tem muita novidade no futebol paraibano. A principal delas é com relação ao campeonato estadual, que tinha um início marcado para o próximo dia 17 e foi reagendado. A competição iniciaria quarta-feira que vem, mais uma reunião realizada na sede da Federação Paraibana de Futebol com representantes da FPF dos 8 clubes que participam da primeira divisão aqui no estado. Ficou decidido que o início, a abertura do estadual acontecerá no dia 31 de março, ou seja, daqui a apenas 3 semanas. E a gente, claro, vai aguardar trazendo os detalhes para vocês. De acordo com esse grupo, que se reuniu na sede da Federação Paraibana de Futebol, esse adiamento ele acontece em razão do choque de datas com outras competições, a exemplo da Copa do Brasil, que tem um 13 representando a Paraíba, jogando no dia 18, e os jogos da Copa do Nordeste, sendo realizados principalmente aos sábados, e teremos também rodadas no meio de semana. E aí ficou decidido que o Campeonato Paraibano vai começar no dia 31 deste mês. A gente lembra que os jogos 13 e Atlético de Cajazeiras no Presidente Vargas, temos também Souza e Botafogo realizado no dia 1º de abril, dia 3 de abril Nacional de Patos e Perilima e no dia 4 de abril São Paulo Cristal e Campinense, essa primeira rodada do Campeonato Paraibano. Convidando o torcedor, neste fim de semana tem Copa do Nordeste na tela da TV Tambaú. Para você, um jogão Bavi imperdível, ao vivo e exclusivo na tela da TV Tambaú. E também, Botafogo e 13 entram em campo. O Belo contra o Sampaio Correia, que já está em João Pessoa, jogo acontecendo no Almeidão. E o 13 viaja na manhã de hoje para Fortaleza, onde encara a equipe do Fortaleza todos os 2 jogos neste sábado. É isso, meus amigos. Cristiano Sacramento para o Jornal da Manhã, na Jovem Pan João Pessoa.
Quer dica para o seu fim de semana em casa? Pipocas Club.
Olá, ouvinte da Jovem Pan, aqui quem fala é Lúcio de Oliveira, do Pipocas Club. E chegou aquela hora das dicas da semana aí de filmes e séries para vocês conferirem. As 2 dicas dessa semana estão na Netflix. A primeira é a comédia Dia do Sim. No filme, acompanhamos Carlos e Alison, um casal que está acostumado a dizer sempre não para seus amigos e familiares. Contudo, as coisas mudam quando eles decidem tirar um dia para dizer sim para qualquer proposta feita por seus 3 filhos. O que eles não contavam é que terminariam envolvidos em um amontoado de confusões por Los Angeles. O filme é estrelado por Jennifer Garner, de Repente 30, e Edgar Ramirez. No filme Filhos de Istambul, Mehmet é um homem que cuida do lixão de seu bairro. Ele é conhecido por ser bondoso e busca sempre ajudar quem precisa, especialmente crianças e adolescentes. Um dia, o catador encontra um garoto de 8 anos chamado Ali em uma sacola de lixo e resolve ajudá-lo a encontrar sua mãe. Mehmet só não esperava ficar tão apegado ao menino e viver grandes momentos ao seu lado. E essas foram as dicas de hoje. Se você quiser mais, é só acessar o nosso site pipocasclub.com.br ou as nossas redes sociais, @pipocasclub no Instagram e no YouTube. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
O Jornal da Manhã volta na segunda-feira, às 7 horas. Jovem Pan.